Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Saudações paralímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, um podcast de esportes olímpicos e paralímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em São Paulo, em casa. Sou um homem branco, com a barba preta, cabelos castanhos cacheados. Estou com uma roupa, digamos, de ginástica. Tipo uma roupa de corrida, se eu pudesse correr, se meu joelho deixasse, seria mais ou menos isso. Estou novamente aqui com o Guilherme Costa, tudo bom, Gui?
Fala, Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Eu sou o Guilherme Costa, sou alto, tenho cabelos encaracolados, uso óculos e sou branco e neste momento estou com uma camiseta azul escrito ciclista. Eu não sou um ciclista exatamente, mas é mais uma camiseta de bicicleta, não é a mesma que eu estava durante a semana, mas aqui as minhas vestimentas são sempre ligadas ao esporte, não necessariamente a fazer esporte, mas ao esporte em geral. A gente vai falar muito de Jogos Paralímpicos hoje, e o Brasil está em sétimo lugar no quadro de medalhas, 22 ouros, 19 pratas, 30 bronzes, 71 medalhas no total. Ou seja, atingimos um grande objetivo, já batemos o recorde de ouros, o recorde anterior era 21, estamos com 22. Podemos bater o segundo objetivo, que seria o recorde total de medalhas. Estamos com 71, o recorde é 72, e no último dia o Brasil tem chances de medalha ainda no Parabadminton e na maratona para conquistar uma medalha para empatar o recorde total de medalhas ou duas medalhas para superar esse recorde. O Brasil em sétimo no quadro de medalhas já não tem mais chance de pular para sexto ou quinto. Em quinto está a Holanda, em sexto está a Ucrânia. E o Brasil tem que olhar agora para baixo. A Austrália está em oitavo com 20 ouros e tem dois favoritos amanhã na maratona. Então vamos ficar de olho nesse último dia de competições.
Boa, Guigui, a sua santíssima trindade dos recordes que o Brasil podia bater em Tóquio. Pelo jeito, só por um que não vai ficar, que não vai bater tudo, Gui, mas vai ficar pelo menos empatado nesse último, que seria a melhor colocação da história, né?
Isso, só que a gente tem que segurar a Austrália. Estamos em sétima, a Austrália está em oitavo com 20 ouros, o Brasil tem 22 ouros. Só que a Austrália tem um certo favoritismo em duas provas de maratona no último dia. Então vai ser bom dar uma secada na Austrália e torcer pelas medalhas brasileiras, tanto na maratona, né, que são cinco classes amanhã de maratona, quanto no badminton, que o Brasil vai disputar um bronze com o Vitor Tavares.
Boa, boa, Gui. Vamos falar muito de quadros de medalhas ainda hoje, mas primeiramente vamos diretamente a Tóquio, onde está a Bruna Campos. Tudo bom, Bruninha?
Olá, gente, tudo bem? Eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, né, castanhos, com alguns fiozinhos já brancos, tenho olhos também castanhos, e estou aqui quase me arrumando para ir dormir, porque estou num outro fuso horário, né, 12 horas à frente, e estou ansiosa aí para essa cerimônia de encerramento, para ver como é que o Brasil vai realmente terminar nesse quadro de medalhas que o Gui aí tão magistralmente consegue fazer todas as contas, os cálculos, é um fenômeno.
É um fenômeno.
Oh, que honra!
Vamos começar já pela medalha do recorde, a medalha do futebol de 5, a medalha do futebol 5 para cegos. O Brasil, enfim, conseguiu bater o recorde. A gente vai voltar numa polêmica aí da 21ª medalha já, mas vamos começar por isso. Pela 22ª medalha de ouro, o Brasil ganhou de novo o futebol de 5 nas Paralimpíadas. É penta. Como bem disse Everaldo Marques, Brasil penta de novo lá no Japão, dessa vez com um golaço de Nonato. Sim, Raimundo Nonato, me lembrou muito a escolinha do professor Raimundo, como não, Ademar Vigário. Golaço de Raimundo Nonato, narração de Everaldo Marques. Vamos ouvir já esse gol para entrar no ritmo desse final de Paralimpíadas.
Esse é o Nonato, tem espaço para caminhar, vai conduzindo Nonato, Herédia chega na marcação para o desarme, os dois brigam pelo rebote, Nonato no chão, se levanta, insiste, continua na jogada, ainda ele criou o espaço, passou, grande lance, olha o golaço! Gomes e de pé esquerdo bota pelo alto no fundo do gol. Tem gol brasileiro? De quem? 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 Raimundo Nonato! Vai, Nonato! 5 segundos, 4, 3, 2, 1, vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! Vai, Brasil! Bota na tela! Bota no peito! Vai, Brasil! Japão em 2002. Assim grito eu no título brasileiro no Japão em 2021. É penta, é penta, é penta. Brasil. Vai, Brasil, penta campeão paralímpico.
Muito legal, Everaldo Marques, você é ridículo. Falamos muito dele nas Olimpíadas, graças ao skate, que trazia muitas alegrias. Agora, ele lá com o FUT 5, mais uma medalha de ouro, o Brasil nunca perdeu. E isso é hegemonia, né, Bruninha? É impressionante. Foi apertado, claro, foi difícil. A semifinal também foi difícil, mas quer falar em hegemonia, fala com a rapaziada do futebol de 5.
O futebol de 5, né, que é praticado por deficientes visuais, ele entrou no programa paralímpico em 2004, lá em Atenas, e desde então o Brasil ganhou todas as edições, foi para a final e ganhou todas as vezes medalha de ouro. Então está ficando cada vez mais difícil, agora só são 5 edições com o Brasil no lugar mais alto do pódio, então... É realmente impressionante o trabalho que foi feito para manter, né? Eu acho que vale destacar que há um esforço, né, de renovação. O futebol ele é gerido pela CBDV e eles têm feito um trabalho de base impressionante, assim, de prospecção também, né? A gente tem uma equipe aí até 14 anos que inclusive às vezes treina no mesmo campo que a seleção brasileira principal, né, no CT Paralímpico. Então a tendência é que daqui para frente as coisas continuem, né, essa hegemonia seja mantida, porque a base vem forte. E acho bacana destacar, assim, esse brilho, essa estrela do Nonato, que, nossa, realmente, na hora que você ouve, você lembra da escolha do professor Raimundo na hora, mas o Nonato, ele é bem, bem na dele, super tranquilinho, e diferente do Jefinho e do Ricardinho, né, que são mais expansivos, que falam bastante, brincalhões, mas ele ali, do jeito dele, mais sério, mais na dele... conseguiu aí se tornar o artilheiro da competição com golaços. E realmente, assim, a gente no jogo da semifinal contra o Marrocos deu aquele sustinho, mas chegou na final e venceu mais uma vez a Argentina, lembrando que no último Mundial o Brasil também derrotou a Argentina. Então o trabalho do Fábio Vasconcelos, que é o técnico da seleção, tá ficando cada vez mais difícil, porque quem que vai parar esse time?
A Argentina, que foi a primeira final que o Brasil ganhou lá em Atenas, foi contra a Argentina, depois vão mudando os adversários, o Brasil vai mantendo a hegemonia, o Brasil tomou gol nessa Paralimpíada, assim, algo impressionante, impressionante mesmo, e que golaço do Nonato, que golaço, assim, impressionante. Um colega até me perguntou, mas o goleiro do futebol de 5 enxerga? Por que ele não defende todas as bolas? Porque os caras são craques, porque você não sabe a hora que o cara vai chutar, o cara chuta forte, o cara chuta com as duas pernas. É impressionante, eu fiquei muito feliz com a vitória de hoje também. Foi um jogaço para quem gosta de futebol. Diga, Bruna.
Eu acho que vale destacar também o trabalho do chamador, né, que fica ali atrás do gol, que acaba sendo ali os olhos dos jogadores no sentido de sinalizar para onde ir, qual o canto do gol, como é que está a partida. Aqui em Tóquio é uma situação singular na qual a gente não tem torcida, mas normalmente, então o chamador consegue ser ainda melhor ouvido, mas normalmente os jogos têm placas de pedido de silêncio e tal, porque os jogadores realmente precisam ter essa referência. E eu acho que o sucesso da seleção brasileira de futebol de 5 reflete essa sintonia entre todas as partes. O Fábio, que é o atual técnico, o Fábio Vasconcelos, que eu mencionei, já foi goleiro da seleção, então tem essa experiência. É alguém que conhece muito a modalidade. Então, acho que o resultado é fruto de realmente um trabalho conjunto.
Então, bom, baita trabalho mesmo. Gui, me corrija se eu estiver errado, mas última medalha de ouro, não estou falando que o Brasil vai ganhar mais medalha de ouro, mas nas Olimpíadas foi no futebol, certo? Esporte coletivo, e a penúltima foi na canoagem com o Isaquias lá, aqui com o Rufino, foi isso mesmo? Tem essa coincidência ainda?
Olha, muito bem observado, não tinha pensado nisso, mas foi o que aconteceu nos Jogos Paralímpicos, e nos Jogos Olímpicos foi a sexta medalha de ouro, foi a canoagem. Ah, não, acho que teve o boxe no meio, hein? Teve o boxe nesse meio aí lá nas Olimpíadas, mas foi bem observado, a canoagem e o futebol, tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada, dando as últimas medalhas ali, o finzinho dos Jogos Paralímpicos. Só duas coisas para observar sobre o futebol de cinco ainda. Eu fui pegar aqui no site oficial, 8 dos 10 jogadores do Brasil, né, são 5 titulares e 5 reservas, são do Nordeste. Acho que isso é interessante de falar. Inclusive, o Raimundo Nonato, que marcou o gol, ele é pernambucano. E outra coisa importante para falar é que nessas últimas 5 Paralimpíadas, né, que o Brasil conquistou o ouro, nenhum esporte coletivo tem essa hegemonia nos Jogos Paralímpicos. Fui pesquisar aqui, o Irã conquistou 3 ouros nesse período no vôlei sentado, né, é uma potência, mas não conseguiu ser tão hegemônico quanto o Brasil no futebol de 5. E o basquete em cadeira de rodas feminino dos Estados Unidos tem 3 ouros nesse período também. O Brasil conquistou 5 ouros nesse período no futebol de 5. Então, é uma hegemonia muito grande aí nos esportes coletivos. A maior hegemonia desse século nas Paralimpíadas é do Brasil. Como vocês já falaram, mas é sempre legal repetir, o Brasil está invicto. Desde 2004, ganhou 5 ouros sem perder nenhuma partida.
Bruninha, essa geração de Jefinho, Ricardinho, Nonato continua para Paris? Você sabe se eles falaram alguma coisa já sobre isso? Ou é o fim de uma geração?
Olha, eu acho que o ciclo sendo mais curto, eu acho que eles devem dar aquela esticada. O Antônio Tenório, que está com 50 anos, falou que vai ficar até Paris. Então, Jefinho, Ricardinho, acho que é super possível. Eles não tocaram nesse assunto. E acho que é isso que o Gui falou, né, de ter muito jogador do Nordeste do Brasil. A gente tem um técnico que é o Bahia, né, não por acaso é um nome, né, de um estado do Nordeste. O Bahia desenvolve, justamente é ele que cuida desse trabalho de base com os garotos até 14 anos. E é muito curioso você acompanhar esse trabalho, porque às vezes são garotos que ficavam muito tempo em casa, trancados, porque realmente a sociedade, principalmente nessa idade, acaba que a criança não é integrada na educação física e tal. Então, é incrível o trabalho de noção básica de espaço, de coordenação, inclusive fora do esporte, assim, a questão de alimentação, porque são coisas que são triviais para a gente que enxerga, mas para quem não enxerga ou já nasceu com a deficiência ou adquiriu, coisas simples como fazer uma refeição, usar garfo e faca, conseguir escolher o que você quer comer, são coisas que nem passam pela nossa cabeça e a seleção, tanto, né, a adulta quanto a de base, faz esse trabalho da inclusão não só pelo esporte, não só no esporte, mas também na sociedade em geral. Acho bem, bem interessante falar sobre isso, porque são coisas que realmente a gente não percebe.
Não, perfeito. A Carla falou disso ontem, a Carla da Mata, comentarista que a Sport TV de Goalball, comentou isso ontem, porque isso acontece porque o deficiente, a pessoa com deficiência, sempre ficou muito refém de ficar em casa, ficar trancada, alheia à vida que ocorria ali fora, e o esporte tem muito essa função de trazer não só a atividade física para a pessoa, mas a socialização em geral. E isso em todo o esporte, e é importante desde a base, não porque todo mundo vai virar profissional, todo mundo vai ganhar uma medalha paralímpica, porque a gente sabe que isso não acontece, o altíssimo rendimento ele seleciona mesmo, é um grande funil, mas para a vida dessas pessoas, é isso, para ter mais liberdade, para ter a própria vida dela. Então, o esporte sempre traz isso, o futebol, que é o esporte do brasileiro, então, traz ainda mais, acho que abre ainda mais campos para toda essa criançada. O único porém que a gente fica aqui de novo é tomara que o futebol feminino chegue nas próximas Paralimpíadas ou chegue em breve nas Paralimpíadas. Eu até ouvi, não lembro se foi o Peters ou se foi o próprio Everaldo que comentou na transmissão, sobre o futebol feminino, que já é treinado aqui no Brasil, que já tem equipe. Então tomara que muito em breve mesmo o futebol de cinto também para as mulheres esteja brilhando nas Paralimpíadas. Não tenho dúvida que o Brasil também disputaria com uma equipe competitiva. Bom, passando aqui, né, do futebol para canoagem, já a gente teve a 21ª medalha de ouro do Brasil ainda na madrugada para a gente aqui. Lá em Tóquio ainda era no meio do dia, com o Fernando Rufino. Fernando Rufino foi campeão nos 200 metros VL2, no VAA, no VA, que nada mais é que a canoa havaiana. Para quem já foi em alguma praia ou já viu na TV, aquela canoa que tem um apoiozinho do lado.
Lá em cima, o primeiro é o Luiz Carlos. Ao centro, é o quarto de baixo para cima, o Fernando Rufino. Saída autorizada, tá valendo 200 metros. O Brasil começa forte, olha só como bate o remo na água, como bota a pressão Fernando. Nesse momento é o primeiro, vai passando o português. Nesse momento o Fernando na primeira posição, bora Brasil! Bora Fernando Rufino, vamos que vamos! O Brasil já tem bronze, já tem prata, quem sabe o primeiro ouro brasileiro na paracanoagem, já colocou meio barco de vantagem. Portugal na primeira posição, a briga é boa pelo bronze, eles que lutem, vamos Fernando, vamos na frente, vamos puxando. Ficou para trás o Luiz Carlos, abrindo cada vez mais. Vai pintar na tela o primeiro ouro brasileiro na paracanoagem. Fernando Rufino do Brasil é ouro! Pode botar na tela a medalha de ouro para o Brasil na paracanoagem. Pioneiro Fernando Rufino de Paulo do Brasil. Ontem a primeira prata, hoje o primeiro ouro brasileiro na paracanoagem do nosso campeão do mundo.
Então ele foi ouro na canoa havaiana e o Brasil também ficou com a prata, isso com o Giovanni de Paula, também dos 200 metros, mas na VL3. Bruninha, mais um esporte, como a gente gosta de destacar aqui, que o Brasil conquista um ouro inédito, e a história do Fernando é absurda, né? Ele teve para ir para Rio, enfim, até vi uma reportagem sobre ele falando das 7 vidas dele, porque, caramba, esse é o sobrevivente, assim, não é porque ele é uma pessoa com deficiência, não, mas... Caramba, a vida desse cara até esse ouro aí foi de sobrevivente mesmo. Parece que tudo que pode acontecer na vida de alguma pessoa acontece com o Fernando Rufino.
O Rufino, ele também é conhecido como cowboy, né? Porque antes de entrar no esporte paralímpico, ele era peão. E aí, em uma das ocasiões, algumas ocasiões, ele sofreu lesões, né? Por conta da montaria, que é bastante perigosa. Depois ele sofreu um acidente de carro, ele comenta que foi atingido até por um raio, então realmente tem 7 vidas. E ele teve essa questão no Rio de Janeiro, que ele foi diagnosticado também com um problema cardíaco e não pôde competir, né? Foi afastado. E aí agora, antes da Paralimpíada, ele ainda teve que sofreu uma acusação de doping por conta do uso de uma substância ilícita, né? E aí foi provado na justiça que ele era um medicamento justamente para o problema no coração. E então deu tudo certo, ele conseguiu vir pra cá. Então, assim, nada é fácil na vida dele. Sempre tem umas bifurcações, umas incertezas, mas hoje ele conseguiu ganhar a medalha de ouro, ser campeão paralímpico. E o Giovanni, que também foi medalha de prata, eles treinam juntos lá em Ilha Comprida, né? Que fica no estado de São Paulo, no litoral de São Paulo. Então, com certeza, vão ser recebidos com carreata, em festa. E o Giovanni é estreante também, os dois estreantes, né? Só que, assim, o Rufino já tinha essa preparação para o Rio de Janeiro e tal. E o Giovanni surgiu agora há menos tempo.
É, pode ser uma canoata, né? Eu sei que não está na moda e não por bons motivos aqui no Brasil, mas podem fazer uma canoata lá para a chegada deles em Ilha Comprida, é isso? Ilha Comprida? Então, que venha a canoata para os nossos amigos medalhistas. Gui, é, mais um ouro numa modalidade que também não tinha ouro ainda. A história da potência cada vez mais se consolida com essa... com esse, eu gosto de chamar de leque de esportes, que o Brasil ganha medalha e agora ganha medalhas de ouro também, né?
Isso, são 8 esportes com medalha de ouro agora nas Paralimpíadas para o Brasil. Natação e atletismo, claro, com um monte de medalha. Aí judô, o halterofilismo, o para-taekwondo, o futebol de 5, o goalball e a para-canoagem. Ou seja, são 8 modalidades com medalha de ouro. Se a gente pensar que são 22 modalidades ao todo... 40% dos esportes que a gente teve em Tóquio, o Brasil conquistou o ouro. Se a gente levar isso para o número de medalhas, não só de ouro, como as pratas e os bronzes, o Brasil conquistou até agora medalhas em 14 modalidades, em mais do que 2/3, ou quase 2/3 dos esportes, né? Além dos 8 que foram ouro, a gente teve ainda o remo, a esgrima em cadeira de rodas, a bote, o hipismo, o vôlei sentado e o tênis de mesa com medalhas. Ou seja, 14 esportes conquistaram medalhas e a gente ainda pode ter o para-badminton, que vai disputar o bronze no último dia, para fechar com 15, com um asterisco aqui para o ciclismo e para o para-triatlo, que tiveram quartos lugares, né? Que é aquela posição que fica com aquele gostinho de queria a medalha, né? Então, o Brasil, como a Bruna tinha falado lá no começo, naquela primeira matéria que a gente fez, chegava com chance de medalha em 16 ou 17 modalidades. O Brasil conquistou medalha em 14, faltando aí o para-badminton com chance para chegar a 15, e o ciclismo e o para-triatlo ficando muito próximo da medalha. Então, números muito legais para esse tal leque que você falou de modalidades para o Brasil ir ao pódio e se manter como uma potência paralímpica.
Perfeito. Acho que o Brasil é a Olimpíada da consolidação mesmo, né? Se a Olimpíada do Rio vinha com um pouco mais de expectativa pela equipe grande, por estar em casa e por tentar conquistar mais medalhas ainda essa, fora de casa, no meio de uma pandemia, acho que consolida o Brasil ali como uma das grandes potências do esporte paralímpico. Vocês viram, vocês leram, o ciclismo só não conquistou medalha porque se tivemos uma queda forte do brasileiro, então estava muito perto de ganhar uma medalha ali e por um azar, vamos chamar assim, o Brasil não conquistou. O que não foi azar, e agora eu quero muito ouvir vocês sobre isso, foi o dia do atletismo. Né? Assim, a gente vai falar das medalhas, mas eu queria começar falando um pouco do Thiago Paulino e como foi essa confusão toda do arremessador de peso que dormiu o campeão olímpico e acordou com um bronze. Eu acho que a gente não acordou a Bruninha porque ela praticamente não dorme, mas foi meio que isso, né, Bruninha? Você também que está em Tóquio, acho que todos foram meio surpreendidos logo cedo, logo às 8 da manhã, com essa desclassificação, com essa perda de alguns arremessos e, consequentemente, a perda do ouro do Thiago Paulino. Conta um pouquinho, tenta explicar um pouco para quem não viu ou para quem não ouviu o que aconteceu, essa situação, vou chamar de bizarra para não usar palavras mais fortes aqui.
Todo mundo foi pego de surpresa por aqui, porque hoje as provas de campo são bastante demoradas, né, no esporte paralímpico, porque você acaba tendo que prender, né, os atletas sentam numa cadeira, e aí eles são presos por um cinto e você não pode levantar dessa cadeira ou desgrudar ali o bumbum da cadeira, porque senão isso é considerado, né? O seu arremesso, no caso, é desconsiderado, é invalidado. Então, é uma modalidade que demora muito. Ela geralmente abre a sessão e fecha. E aí o pódio fica para o dia seguinte. Mas até aí, tudo normal, tudo beleza. Aí a questão é que a gente acordou com essa notícia de que a China tinha entrado com um protesto. E esse nesse protesto, eles tinham alguma imagem aí, um ângulo da prova que fazia, né, que deixava aí uma questão de que o Thiago, os arremessos dele, alguns não teriam valido, e justamente os bons, os melhores, né? E aí a gente foi tentando esclarecer as coisas, conversando com o CPB, e aí o CPB acabou soltando um comunicado, né, no qual ele descreve a situação, dizendo que a China protestou durante e depois da prova e que a arbitragem não acatou. Aí a China resolveu ir ao júri de apelação, que é uma instância do IPC, a instância máxima, e o júri recebeu essa queixa, né? E o Brasil apresentou as imagens da prova, mostrando que não tinha nenhum indício, né, nas palavras aí do IPC, de infração, do IPC não, desculpa, gente, do CPB. E aí, mesmo assim, esse júri alegou que tinha um vídeo de acusação em um outro ângulo, mas o IPC se recusou a mostrar esse vídeo. É uma confusão, até para falar aqui eu me embananei, mas o fato é que o Thiago e o Comitê Paralímpico Brasileiro não têm a clareza do porquê os melhores arremessos dele foram invalidados. Assim, o fato é que hoje o Thiago não recebeu a medalha de ouro, ele recebeu a medalha de bronze, e inclusive agora há pouco no Instagram dele, ele fez um post ironizando essa situação, né? Naquela bio que você coloca os seus peitos, né, a sua descrição, ele começa com medalha de bronze, interrogação, Paralimpíadas 2020, e aí é campeão mundial do disco, atual recordista mundial, e então assim, é difícil para ele lidar com essa questão sem nem entender o que ele de fato fez de errado. E em forma de protesto, ele levantou, né, um dos braços com o punho cerrado, para mostrar que ele estava indignado e com essa mudança, com essa reviravolta aí.
Não, foi, no final das contas, é triste tudo que a gente não consegue ver, não ter essa clareza no caso, porque o que seriam vídeos que os chineses não podem mostrar, ou que o Comitê Internacional não pode mostrar? Tipo, tinha chineses gravando com o celular ali atrás e eles têm alguma coisa que ninguém pode ver. No Brasil, a gente tem a transmissão da prova por dezenas de câmeras que são fornecidas, né, para a TV Globo, para o Sport TV, que são detentores de direito, por exemplo. Então, a gente teria visto, a gente aparentemente não viu nada de errado. Assim, por que demoraram tantas horas, né? Até o narrador, o Sérgio Arenilha, levantou esse número, assim, foram quase 10 horas e meia depois do protesto, saiu uma decisão. Por que demorou tanto? E mesmo assim foi uma decisão que não foi anunciada, assim. O Gui para até comentar melhor, mas a gente soube no Brasil logo cedo aí à noite aqui, porque o resultado da prova foi dado no site oficial, assim. Chegou aviso para quem tem os aplicativos das Olimpíadas, das Paralimpíadas, sobre uma nova medalha do Brasil, que era a do Thiago passando para bronze. Assim, por que não houve um anúncio oficial? Por que a gente soube meio que sem querer, e daí, claro, virou tudo que virou? É confuso, né, Gui? Não acho que é a melhor maneira de comunicar algo tão importante quanto o resultado de uma Paralimpíada, a conquista de medalhas, uma mudança delas, dessa maneira, assim. As pessoas meio que sem querer, elas não tropeçaram na notícia, mas as pessoas que estavam atentas a isso viram a notícia, e daí isso foi começar a ser respondido a poucos minutos do que seria o primeiro pódio, né? A primeira vez do pódio, o pódio foi até adiado por causa disso.
Exatamente, assim, eu acho que foi tudo feito de uma maneira totalmente errada. A começar porque, assim, O Thiago, ele depois que ele fez o lançamento que já daria o ouro para ele, ele fez duas tentativas bem arriscadas, bem mais ou menos, mas o ouro já estava com ele, e a última tentativa ele nem fez, ele desistiu, ele falou, não quero fazer, a medalha já é minha. E se ele soubesse que aquele arremesso não valeria, ele obviamente ia tentar essa última tentativa, e as outras duas ele ia tentar com mais força, e muito provavelmente ele ia ser o medalhista de ouro, porque passar de 15 metros para ele, né, o chinês fez 15 metros, é difícil e tal, mas ele já fez isso, o recorde mundial é dele, 15,29, então era muito provável que ele ia fazer se ele soubesse que esses dois lançamentos não seriam válidos, mas pronto, aconteceu, beleza. O problema foi que depois de 10 horas isso foi avisado, é o que você falou, o dia virou lá, o Comitê Paralímpico Brasileiro não foi avisado, então tudo é um absurdo. Nisso tudo, isso me lembra até, teve uma prova, a gente não comentou aqui, mas a gente deu no GE.globo, teve um atleta da Malásia na categoria F20, que é para deficientes intelectuais, no arremesso do peso mesmo, o malaio tinha vencido a prova, 17,94, muito parecido com o que aconteceu com o Thiago, foi ouro, fez a festa, a câmera mostrou, apareceu a medalha de ouro, e aí antes de chegar a hora do pódio, avisaram que esse malaio não foi medalhista de ouro, porque ele chegou atrasado na prova, ele chegou com 5 minutos de atraso. E aí ele perguntou, mas por que vocês não me avisaram na hora que eu cheguei atrasado, que eu não ia competir? Aí o Comitê Paralímpico e os organizadores falaram, a gente deixou você competir porque a gente ia avaliar se você chegou atrasado ou não. Então, assim, por que que deixou competir? Por que que não foi na hora que fez os protestos, que os protestos foram feitos? Isso que é estranho, porque o atleta da Malásia competiu, ganhou o ouro. Nossa. E depois não deram ouro para ele. E o Thiago foi mais ou menos parecido. Se ele soubesse que o arremesso não seria válido, ele teria feito os últimos três arremessos de uma forma melhor, que ele fatalmente seria ouro. Então, assim, ficou bem confuso, acho que ficou bem feio para a organização ali, principalmente para o Comitê Paralímpico Internacional. Essas duas coisas. É claro que o da Malásia a gente não foi muito afetado aqui, porque não eram com o brasileiro, mas no arremesso do peso foi um absurdo o que aconteceu, né?
O argumento do Malaio foi que ele não tinha ouvido, não tinha entendido que ele tinha sido chamado para a competição, né? Por isso que ele demorou para ir. Quer dizer, eles são 5 minutos, assim, é tão bobo, e de repente você causa um problema gigantesco. Diga, Bruno.
Eu não acho que seja bobo o atraso de 5 minutos, mas eu acho que é isso que o Gui falou, entendeu? De por que que você deixa uma pessoa ir para a prova nessa condição se você já está teoricamente, né, desclassificado. E eu acho assim, o Comitê Paralímpico Internacional fez um esforço muito grande para popularizar as modalidades paralímpicas, os Jogos Paralímpicos como um todo, mas assim, tem questões aí de profissionalização que são um calcanhar de Aquiles ainda do movimento paralímpico, né? Você tem a questão da classificação funcional, que ainda é voluntária, poucas pessoas sabem disso, mas os classificadores são voluntários, eles recebem auxílio de hospedagem, alimentação, passagem aérea, mas eles não são contratados do CP, do IPC, né? Então, isso já torna, faz com que você possa fazer vários questionamentos, né? Então, já é um ponto. E aí, nesse tipo de competição, os recursos demorarem tanto para realmente terem um retorno, uma resposta. As classes funcionais, às vezes as pessoas não entendem. As classes ainda têm uma confusão, né? A gente sabe que tanto na Olimpíada quanto na Paralimpíada, a televisão hoje é muito importante. Então, você traz medalhas, modalidades que sejam atraentes visualmente, plasticamente. E aí você tem classes ainda que misturam atletas com deficiências completamente diferentes. E aí você tem que explicar que tem a ver com funcionalidade, que é o potencial que cada um tem. Então, acho que são pontos aí que precisam melhorar realmente para que o público seja mais cativado ainda, e acho que para Paris temos 3 anos para isso, mas eu acho que realmente é um ponto importante. Essa coisa da classificação que eu mencionei, Não existe um centro de referência no mundo no qual todos os atletas vão passar pelas mesmas máquinas, pelos mesmos exames, com as mesmas equipes. Cada país faz o seu. Então, isso foi uma bandeira, inclusive, da candidatura do Andrew Parsons, que é o atual presidente, o brasileiro, né? Foi presidente também do Comitê Paralímpico Brasileiro. Foi uma das bandeiras, né, para a eleição dele ao cargo aí do IPC, mas até agora não se tem uma novidade nesse sentido. E eu acho que a partir da profissionalização da classificação, acho que tudo vai melhorando, né? É um ciclo aí virtuoso, digamos.
Sim, sim, perfeito, perfeito, Bruna. Bom, continuando no atletismo, aqui tivemos muito mais medalhas para o Brasil, né, falando em polêmica ou em prova que chamou a atenção, acho que os 200 metros, né, para as mulheres ali, que a gente ficou uma prata e um bronze, a Thalita Simplício e a Jerusa Geber ficaram respectivamente com a prata e o bronze, mas foi muito apertado, né, Bruninha? A chinesa ganhou só 4 milésimos, assim, os guias e as atletas passam ali muito, muito, muito próximos da linha de chegada, ficou pro photo finish ali a decisão, e foi justamente com as duas brasileiras que já tinham, a Thalita já tinha medalha, as duas que já tinham tido problema com a fita ali, com o equipamento que liga elas aos guias, hoje não teve problema, mas mesmo assim elas saíram contentes da prova.
A gente chama de corda guia, né, a corda guia da Jerusa, na primeira prova e na prova dos 100 metros a corda guia se rompeu, então ela perdeu contato com o guia, automaticamente ela já é desclassificada da prova, e o Felipe Veloso e a Thalita Simplício soltaram ali o guia, o Felipe soltou a corda guia antes de cruzar a linha de chegada, então foi meio traumático ali tudo isso, mas elas vieram para a pista super confiantes, a expectativa era inclusive de medalha de ouro para a Jerusa, né, pelos tempos dela, mas a Jerusa saiu da prova bastante brava, assim, ela não gostou do resultado, apesar, né, de ter ficado no pódio, né, o que... Ela não gostou, né? Ela saiu, ela não quis conversar com a imprensa em nenhum momento, nem antes do pódio, nem depois do pódio. Ela passou ali reto e acho que ela estava ali com um foco muito grande no campeonato, né? Em ser campeã da prova. A Thalita, por outro lado, ficou muito feliz, apesar dessa coisa assim de milésimos de segundo, mas estava bastante feliz e foram 9 tiros, né, até chegar nessa segunda medalha de prata, então ela estava já bastante cansada, feliz com o resultado, mas nessa reta final também acho que bate a saudade, os atletas brasileiros chegaram bem antes para fazer a aclimatação em Hamamatsu, então ela já estava muito ansiosa para ir para casa, encontrar os gatos, o sobrinho, a família. Então, foi uma prova que a gente tinha uma grande expectativa, tivemos aí 2 medalhas e para somar aí na conta do atletismo, que já superou, que ainda, na verdade, em número de ouros aí tem um ótimo resultado, mas ainda não superou o número do Rio de Janeiro, que foram 33 medalhas.
Sim, chuva de medalhas, só para lembrar que choveu de novo em Tóquio hoje, dias chuvosos.
Marcel.
Diga.
Não, desculpa, só para completar, só para a gente ter uma noção de quão equilibrada foi essa prova, né? A chinesa e a Thalita ficaram com 24,94, o mesmo tempo. Quando isso acontece no atletismo, os organizadores vão para a casa dos milésimos, né? 24,94 são casa dos centésimos. Eles abrem uma casa a mais para ver quem realmente ganhou. E aí, abrindo uma casa a mais, só essa prova no atletismo inteiro teve a casa dos milésimos, porque elas chegaram empatadas, a chinesa ficou com 24,936 e a brasileira ficou com 24,940. Ou seja, eles tiveram que abrir uma casa de milésimo a mais, né, para ver quem ganhou essa prova de tão equilibrada que eles chegaram, porque se fosse na casa dos centésimos, que nem todas as provas são definidas, seria um empate, mas existe essa regra no atletismo, se empatar, você joga para a casa dos milésimos para ver quem ganhou. É uma loucura matemática, mas que a China ficou com a medalha de ouro mesmo.
Não, boa. É isso mesmo, dá para ver, como eu disse lá no photo finish, dá para ver que a chinesa passa, sim, é muito pouco na frente, mas é a história da cabeça barra o ombro ali, né, o tórax, o tronco na frente, mas o tempo foi o mesmo e tem que abrir essa casa a mais mesmo, que no final não vai pro, o recorde não é contabilizado assim, mas é feito pro desempate. Estava falando da chuva de medalhas porque choveu de novo lá e não para de chover em Tóquio nos últimos dias, e já é a tristeza da cidade com a despedida das Olimpíadas e das Paralimpíadas, mas o Brasil ganhou mais medalhas nos 400 metros rasos da classe T47 para corredores que têm deficiência, seus membros superiores. O Tomás Moraes foi prata, quebrou o recorde das Américas, e o Petrúcio, o homem mais rápido do mundo, Petrúcio Ferreira, ficou com o bronze numa prova que o marroquino foi muito bem e disparou na frente. Ainda teve mais um bronze para o Brasil hoje com o Ricardo Gomes dos 200 metros rasos, esse para paralisados cerebrais. E com isso fechamos o atletismo, quer dizer, ainda tem maratona, fechamos campo e pista. A Bruna falou, não bate o recorde do Rio, mas um desempenho muito bom. Gui, você está com aquela tabelinha natação atletismo aí na mão ainda?
Então, vamos lá. O atletismo com 8 ouros, 8 pratas, 11 bronzes, 27 no total. Se a gente pegar só o quadro de medalhas do atletismo, o Brasil ficou em quinto lugar, né? A China ficou em primeiro, o Comitê Russo em segundo, Estados Unidos em terceiro, Grã-Bretanha em quarto e Brasil em quinto. Lembrando que tem as provas de maratona no último dia, mas até o momento, 8 ouros, 8 pratas, 11 bronzes e 27 medalhas no total. Já a natação conquistou 8 ouros, assim como o atletismo, 5 pratas e 10 bronzes, 23 no total. Então as duas modalidades com o mesmo número de ouros, mas o atletismo com mais medalhas. Nessa disputa sadia, muito legal, e que quanto mais medalha vier, melhor de qualquer uma das duas modalidades.
Exatamente. Quem também conquistou medalha hoje foi Débora Menezes Prata no Parataekwondo. O Taekwondo brasileiro, que tinha uma expectativa grande nas Olimpíadas, voltou sem medalha. O Parataekwondo brasileiro, que estreia nas Paralimpíadas, foi bem, né? 3 medalhas, um ouro, uma prata, um bronze. Imagino que seja um desempenho esperado, mas também que deixou eles contentes, né, Bruna?
O resultado, o Parataekwondo, né, vale dizer, estreou aqui nos Jogos de Tóquio. O Brasil terminou a competição na liderança, no primeiro lugar ali dentro da modalidade. Foram 3 medalhas, como você comentou. E a gente é um trabalho que está sendo desenvolvido com foco nos Jogos desde 2017, né? Logo assim que acabou o Rio de Janeiro, os Jogos do Rio, e já vem com esse resultado super positivo. A Débora, que é a atual campeã, Débora Menezes, que é a atual campeã mundial, teve uma lesão no joelho antes de chegar aqui em Tóquio, ficou com a medalha de prata. O Nathan teve aquela luta que a gente comentou já aqui no podcast, que ele enfrentou o atleta egípcio, que estava lesionado, então foi uma luta muito mais protocolar. E a Silvana Fernandes ficou com a medalha de bronze. Foi um resultado muito bacana para uma modalidade que só vai crescer, né? Ainda tem, acho que com essa primeira edição, o evento, né, tendo essa repercussão, acho que vai atrair ainda mais atletas.
Não, perfeito para fechar os esportes medalhistas de hoje. Mais um coletivo no vôlei sentado. O Brasil ganhou a medalha de bronze no feminino. As brasileiras ganharam por 3-1 do Canadá. E no masculino, o Brasil perdeu. O Brasil 3-1 para a Bósnia no vôlei sentado masculino. Então, como na Olimpíada, Gui, o feminino melhor que o masculino. E o vôlei ali numa posição que não sei se eles estão tão felizes. Parecia que dava para chegar um pouco mais, apesar de eles terem repetido o resultado da Rio 2016.
Foi o Brasil ficou em quarto lugar, conseguiu até vencer um set da Bósnia, mas a Bósnia no vôlei sentado tem uma tradição gigantesca, ganhou duas, tinha feito as 5 últimas finais paralímpicas, todas contra o Irã, e agora não foi para a final, fez a semifinal com o Irã, perdeu e foi disputar o bronze com o Brasil, O Brasil jogou bem um set, conseguiu ganhar, mas depois acabou sendo derrotado. E no feminino foi muito legal, porque o Brasil conseguiu, entre aspas, confirmar a medalha de bronze, né? Porque na primeira fase o Brasil tinha vencido o Canadá por 3-2, e a disputa do bronze foi novamente contra o Canadá. O Brasil, acho que o ponto da virada ali foi no terceiro set, que o Brasil estava atrás, correu e conseguiu salvar alguns set points, conseguiu vencer o terceiro set, e aí o quarto set foi mais tranquilo. Legal, muito legal essa medalha feminina no vôlei sentado, até para aumentar o quadro de medalhas do Brasil, claro, e aumentar o número de esportes, né? O vôlei sentado com um bronze e um quarto lugar aumentou o número de esportes no pódio para o Brasil nessas Paralimpíadas.
O Irã, que você comentou, foi campeão do masculino. O Irã, aquele jogador gigantesco que a gente já comentou aqui. E a Bósnia, você falou agora, eu não tenho como não lembrar de um comentário que eu li agora cedo no Twitter, até abri para dar o crédito, Leonardo Rossato. Aspas, ele é exatamente essa história da Sérvia ser uma potência no vôlei e a Bósnia ser uma potência no vôlei citado, explica muito bem, é uma aula de realpolítica da a velha história do esporte, também explica o mundo por essas e outras histórias. É só acompanhar um pouquinho, você entende o que aconteceu. Bom, gente, vamos acabando por aqui. Bruninha, você tem ainda algum trabalho, ou muito trabalho, né? Muito trabalho aí em Tóquio nesse último dia. Tem cerimônia de encerramento, porta-bandeiras do Brasil vai ser o Daniel Dias, é a despedida dele das Paralimpíadas, enfim, carregando a bandeira do Brasil. O meu despertador, eu não ia nem falar, mas já falo, quem quiser se emocionar mais um pouquinho, tem lá 8 da noite, então 8 da manhã no Brasil, a cerimônia de encerramento. Bruninha, bom último dia de trabalho para você aí, o que você destaca no seu despertador?
Bom, a gente vai ter 5 brasileiros aí na prova da maratona, são 3 mulheres e 2 homens. A gente tem tanto as classes visuais como as classes de deficiência fisicomotora. E eu acho que vale destacar o Yeltsin Jax, que já ganhou 2 medalhas de ouro por aqui. Ele corre a maratona, mas assim, é importante destacar que a maratona tem atletas da classe T12, que é baixa visão, e hoje o Yeltsin, ele corre na T11, que é para cegos totais, ele vai correr com os guias. Nessa prova, tem apenas 3 atletas correndo com guia, então os outros, eles correm sozinhos, então é um páreo duro aí, você correr, né, nessa situação com atletas que têm ali uma capacidade de distinguir luz e sombra, formas, né, então acaba sendo uma prova mais difícil, mas nunca se sabe, né? A gente está aqui na Paralimpíada se surpreendendo toda hora, e a gente tem a disputa do bronze com o Vitor Tavares do parapedimento, que também é uma modalidade estreante, então fica de olho aí nesses 6 brasileiros aí que ainda tem chance de conquistar alguma medalha, não sabemos a cor, mas podem conquistar a medalha.
Ótimo panorama desse último dia aqui. Quer destacar alguma coisa? Eu falei que ia conversar mais com vocês sobre o quadro de medalhas hoje, mas vou deixar para o último dia. Eu quero falar um pouco de Holanda, quero entender um pouco melhor algumas mudanças aí. A gente bate um papo melhor sobre o quadro de medalhas amanhã, com ele devidamente encerrado. O que você destaca nesse último dia?
Então, a Bruna falou de toda a maratona, acho que eu vou dar o destaque então para o badminton, né? Às 11h30 da noite, no horário aqui de Brasília, 11h30 da manhã lá em Tóquio, o Vitor Tavares disputa o bronze contra o britânico Kristen Combs. Os dois têm a mesma campanha até o momento, venceram um jogo na fase classificatória, perderam a semifinal e vão disputar o bronze. E essa medalha, ou seja lá uma medalha que possa vir na maratona ou no badminton, vai ser muito importante para o Brasil. O Brasil está com 71 medalhas neste momento, o recorde histórico é 72. Então vai ser muito legal se o Brasil conquistar uma, ou quem sabe duas, para superar o recorde, para encerrar muito, muito, muito bem essas Paralimpíadas. As Paralimpíadas do Brasil já estão muito, muito boas, mas podem encerrar com 3 muitos. Muito, 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 muito boas.
Maravilha. Amanhã falaremos muito, 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 muito desses recordes, dessas marcas, encerrando o podcast paralímpico, né, nessa cobertura que a gente fez nos Jogos de Tóquio. Então agradeço novamente a Bruninha, muito obrigado, muito, muito, muito obrigado, boa noite, bom descanso para você, amanhã tem o último dia, aproveite, e E agradeço, claro, ao Gui pela parceria de sempre. Obrigado, muito, muito, muito obrigado aos dois. Valeu mesmo, gente. Vou deixar aqui a última dica para quem ainda está esperando, ainda tem o sábado inteiro para esperar as próximas provas de Paralimpíada. Sábado também é dia de dar aquela assistida em série. Tem uma série documental lá no Globoplay, estreou no Globoplay, como a gente falou já. A série é Ouro, o Brilho do Brasil em Tóquio. O especial conta a trajetória dos medalhistas de ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos. Nos dois episódios de estreia, Rebeca Andrade da ginástica e Zaquias Queiroz da canoagem, serão dois episódios a cada semana, então ainda tem mais três semanas de lançamento, sempre às quintas-feiras. Confira, está muito legal, tem entrevista exclusiva, tem imagem de bastidor, tem arquivo dos atletas, a produção é bem caprichada, olha lá os créditos no final, tem uns nomezinhos lá legais que aparecem, então, estou brincando, tem vários nomes legais que produziram, que captaram, que escreveram todo essa série documental que está lá no Globoplay, inclusive este que vos fala. Bom, gente, muito obrigado novamente. Como vocês sabem, o Futebol Pode é uma produção minha, do Guilherme Costa, da Bruna Campos e do Maurício Mota, que também cuida da edição deste episódio. A coordenação é de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra nosso podcast lá na página do ge.globo.com/Futebol Pode ou no seu agregador de podcast favorito. Muito obrigado pela companhia novamente. Até amanhã. Saudações paralímpicas. Tchau, tchau.